Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! Lançado desde 2009 pelo Instituto Trata Brasil, o ranking do saneamento básico das 100 maiores cidades brasileiras tem como objetivo chamar atenção para os preocupantes indicadores do setor. A pesquisa utiliza como base os dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades e avalia a evolução dos indicadores de água, esgotos, investimentos e perdas de águas nas maiores cidades e com foco nas capitais nacionais. A edição, publicada em 2017, aponta que o Brasil pouco evoluiu nos últimos 5 anos. Os dados nacionais de saneamento mostram que mais de 50% da população tem acesso à coleta de esgotos, mas somente 42% dos esgotos são tratados. Em termos de indicadores mais críticos, 24 capitais não tratam mais de 80% de seus esgotos. E as grandes cidades do norte ocupam as últimas colocações no ranking de saneamento, com números bem abaixo da média nacional e na maioria dos indicadores. Edson Carlos, presidente do Trata Brasil, comentou os resultados apontados no novo ranking de saneamento e cobrou maior participação da sociedade no requerimento por ações de implementação efetiva das diretrizes determinadas no Plano Nacional de Saneamento Básico. De acordo com o lançamento do ranking de saneamento de 2017, o que evoluiu no Brasil nos últimos 5 anos?
A gente faz esse estudo desde 2009, né? Então dá para ter uma ideia bem clara do avanço do saneamento que tem tido desde essa época. A lei é de 2007, então a lei foi importante para o Brasil caminhar alguma coisa nos últimos anos. Mas o que o estudo aponta é que o avanço tem sido pequeno, comparativamente ao que o Brasil precisa, né? O Brasil tem metade da população ainda para ser atendida com coleta de esgoto. Então é um indicador que avançou, mas avançou pouco se a gente quiser realmente cumprir com as metas do governo federal, que é de resolver o problema em 20 anos, né? A meta, isso está no Plano Nacional de Saneamento, que foi promulgado em 2013, de que o planejamento seria de 2 décadas universalizar serviços de água e esgoto. Então, a gente acompanhando esses indicadores dessas 100 maiores cidades, a gente vê que realmente não conseguiremos cumprir com esse prazo, a gente não mudar rapidamente o avanço, fazer um avanço mais rápido, né? Então, principalmente, o estudo aponta isso e que as capitais, mesmo as capitais, não têm conseguido puxar os indicadores, uma vez que são as maiores cidades e que investem mais em saneamento.
Quais são os desafios enfrentados pelos municípios para a implantação e manutenção de um sistema de saneamento eficiente?
A gente está correndo atrás de um atraso histórico, né? O Brasil ficou décadas sem investir em saneamento, a não ser no Paraná, justamente no Paraná, em São Paulo e Minas Gerais. Foram os 3 estados que continuaram investindo mesmo nos períodos onde o Brasil investiu muito pouco. Então, houve um descaso mesmo no Brasil todo com esgoto. Enquanto as grandes empresas investiram em água, levar água para as pessoas, a parte de esgoto ficou para trás. Esse déficit gigante foi causado por uma falta de atenção mesmo das nossas autoridades. E isso, hoje em dia, demora para você conseguir resolver. Porque, como as cidades elas estão construídas, você fazer esses sistemas hoje é mais caro e mais demorado. Você tem que quebrar a cidade, muitas vezes, para passar as redes, né? Construir as estações de tratamento. Então, primeira coisa que precisa ser foco número 1 dos municípios, em primeiro lugar. A lei do saneamento, ela colocou a responsabilidade na mão dos municípios. mesmo que sejam operados por uma empresa estadual, como o caso da Sanepar, da Sabesp aqui em São Paulo. Então, mas os prefeitos, eles são os titulares perante a lei. Então, cabe a eles lutar para que esses indicadores avancem mais rápido, coisa que a gente vê muito pouco envolvimento por parte dos prefeitos, né? E nesse momento de escassez de recursos financeiros, tanto por estados, municípios e governo federal, a tendência é isso ficar mais longe, né? Porque mesmo nos períodos onde o país teve mais recursos, que foi de 2008 até 2014, o avanço foi pequeno. Então a gente teme pelo momento atual onde os recursos são muito poucos. Então, primeiramente, tem que ser foco dos prefeitos. Depois, os governadores atuarem mais melhorando a qualidade e a quantidade dos serviços das empresas estaduais que operam a maior parte dos municípios brasileiros. E, em terceiro lugar, o governo federal garantir recursos a longo prazo e cobrar também que as cidades façam a sua parte, entregando seus planos municipais de saneamento, né, coisas que são obrigação prevista na lei.
O que é possível destacar sobre os 10 municípios com melhor posição no ranking e os piores?
Se a gente pegar as 20 melhores cidades, a característica principal delas é que elas investem há muitos anos em saneamento, porque isso melhora de um ano para o outro. Então, mesmo que você quiser consertar todo o problema num ano, não dá. São obras demoradas, são obras caras que precisam planejamento. Então, essas cidades elas estão bem porque elas estão fazendo isso há muitos anos. E aí você começa a sentir uma melhoria, né? Então, se você pegar Franca, Uberlândia, Santos, Limeira, mesmo Curitiba, cidades do Paraná, Londrina, Maringá, são cidades que vêm investindo já há bastante tempo. Então, não tem bola de cristal. É investir a longo prazo, independente de quem seja o prefeito, de que partido político esteja dominando o município e que empresa que opere. Então, todas essas cidades têm essas características, investimento a longo prazo, independente da questão política. Isso é fundamental. E se você pega as 10 últimas, é o inverso. Não tem tido investimento há muito tempo também. Então, cidades do Norte, cidades do Nordeste, cidades da Baixada Fluminense, no Rio, são cidades que não investem já há muito tempo. E aí você piora muito a situação. Não tem, também são cidades que estão há muitos anos nas mesmas condições. Se a gente pegar os levantamentos dos últimos anos, a gente vê que elas estão paradas, né? E aí quando você compara também os indicadores de doenças das 10 melhores com as 10 piores, você vê números assim absurdamente diferentes, né? Coisas assim de 10 vezes mais doenças numa cidade sem saneamento do que numa com saneamento. Então não é só uma questão de recurso e obra, é uma questão também de saúde pública. O saneamento está diretamente ligado à saúde. Em saneamento você poupa recursos em saúde pública. Então, isso é uma outra característica das 10 melhores e 10 piores. As 10 melhores têm sempre indicadores de saúde melhor.
O Brasil ainda tem mais de 34 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e apenas 42% dos esgotos recebem tratamento. Como esse cenário influencia no acarretamento de doenças relacionadas ao saneamento inadequado?
O que mais traz é a falta de coleta e tratamento de esgoto. Então, mesmo nas cidades que têm 100% de água tratada, mas se a cidade não tiver coleta e tratamento de esgoto, você tem os surtos de doenças do mesmo jeito. Então, precisa progredir nos indicadores todos, não só a água tratada, levar água para esses 34 milhões de pessoas, mas levar a coleta para esses 100 milhões de pessoas que não têm, né? Porque aí você tem um contato muito próximo da pessoa com essa água poluída, que ele conduz doenças para a cidade toda. É um poderoso transmissor de doença, água suja. Então, tão importante quanto você levar água para todo mundo é você levar o esgoto também, a coleta e o tratamento. Então, isso que mostra, que deixa a gente muito, muito preocupado. Essas doenças tradicionalmente ligadas à falta de saneamento são as doenças gastrointestinais, né? Principalmente diarreia, mas também hepatite A, verminoses, dermatites, né, problemas de pele, esquistossomose, que é doença de caramujo, leptospirose, urina de rato, que vive nesses ambientes insalubres, né? E agora, mais recentemente, essas doenças do Aedes aegypti também, que se aproveitam do ambiente degradado, com água poluída, e colocam seus ovos e amplia essa transmissão de doenças. Então, além das doenças tradicionalmente associadas à falta de saneamento, tem outras que vêm chegando, como essas do mosquito, né, que se aproveitam do país pouco preparado em termos de saneamento, como o Brasil está, né?
Qual seria a solução ideal para a questão do saneamento de qualidade para o Brasil, levando em consideração não só os grandes centros, mas também os pequenos municípios?
Todo mundo tem uma lição de casa aí a fazer, né? Primeiramente, o próprio cidadão entender o que está acontecendo e cobrar providências. Tudo nasce de uma participação mais ativa do cidadão, né? Isso é pouco visto ainda, mesmo em comunidades muito vulneráveis, a gente vê pouco essa discussão de falta de saneamento e cobrar providência. Então começa já dos próprios cidadãos se envolverem mais no tema. Depois os prefeitos, né, têm que ter um foco também em saneamento, quer dizer, ajudar a resolver, cobrar o avanço dos indicadores, uma vez que ele é o titular do saneamento, e o governo federal com esses recursos a longo prazo. Mas ultimamente há uma maior participação do setor privado também. O setor privado vem se aproximando cada vez mais do saneamento, agora tem esse planejamento do governo federal junto ao BNDES de fazer parcerias com as empresas estaduais. Isso é uma grande oportunidade também, porque as empresas estaduais elas são responsáveis pelo atendimento de 70% da população. Então, é muita gente, né? Então, precisa realmente que as empresas estaduais sejam mais eficientes, e aí a participação do setor privado pode ajudar bastante. Então, o setor privado é um fator novo que pode ajudar bastante aí a que esses prazos sejam reduzidos.
Para finalizar, comente sobre a importância da elaboração do ranking do saneamento das 100 maiores cidades brasileiras.
O estudo ele serve primeiro para alertar as pessoas do que está acontecendo onde elas moram. Isso é o principal, né? Nessas 100 cidades moram 40% da população brasileira. Então, é bastante gente, e é o que a gente espera, que essas pessoas tomem conhecimento e cobrem solução. Depois, é também uma maneira das cidades competirem entre si, né? À medida que elas percebem que, ao fazer qualquer movimento pelo saneamento, elas melhoram a posição no ranking e também puxar a orelha de quem está lá embaixo da tabela, que não melhora nada. Essa informação negativa também faz com que a população fique mais atenta e cobre soluções mais rapidamente dos seus governantes. Então, o primeiro objetivo do estudo é estimular as cidades a melhorarem mais rapidamente, mas também chamar a atenção das autoridades para que façam um pouco mais do que tem feito até agora, né?
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade? Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.